Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o conselheiro diretor da Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, e diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, José Antônio Simões. José Antônio Simões, bom dia.
Bom dia, Anderson e toda a equipe do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui e a gente conversar sobre a atual situação de Cuba, né? Eu quero cumprimentar você e toda a equipe do programa. Uma curiosidade que eu queria só para destacar é que eu participei da fundação do programa Faixa Livre, junto com a professora Zuleide e com o Fernando Siqueira, que era diretor da EPET. Então eu tenho uma certa intimidade com essa revista radiofônica Faixa Livre. Eu vivi vários momentos, pela terceira vez eu estou sendo diretor cultural da EPET, e há 25 anos eu estou no, na Associação José Martí. Fui vice-presidente, ocupei cargo na diretoria e hoje eu estou no conselho diretor da José Martí. Mas eu quero destacar que você está entrevistando um comunista. Portanto, as minhas respostas, elas geralmente serão vermelhas, no sentido de que eu penso da forma que acredito que o socialismo é um benefício para a humanidade, né? É ele só que poderá salvar a humanidade dessa loucura que é o capitalismo. Bom, estamos à disposição para a gente bater um papo e agradeço mais uma vez. Simões, de preferência, porque José Antônio é quando eu era muito criança e ninguém me conhece como José Antônio. Agora estou com 76 anos. Né? Depois de 33 anos de Petrobras, etc, 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 o Simões é que ficou na minha marca. Bom dia, Anderson.
Ô Simões, me desculpa, eu realmente não sabia que você era conhecido mais pelo seu sobrenome. Então, dessa forma, eu vou passar a chamá-lo apenas de Simões. Simões, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Simões, recentemente nós fomos surpreendidos por aquelas manifestações que ocorreram em Cuba, patrocinadas, ao que tudo indica, pelos Estados Unidos contra o regime na ilha. Nós entrevistamos, nos últimos tempos, uma série de figuras que falaram a respeito desses atos. Do embargo comercial estabelecido pelos Estados Unidos há mais de 6 décadas ao país. Mas eu queria saber de você, Simões, quais são as últimas informações, os relatos mais recentes a respeito da situação em Cuba? Os protestos se encerraram? O governo cubano conseguiu superar mais esse episódio repleto de suspeitas em relação à sua organização?
É bom a gente analisar que não podemos ficar surpreendido com uma nação pobre, como é o caso de Cuba, uma ilha que teve a ousadia de, a 150 quilômetros apenas dos Estados Unidos, declarar ser socialista. Então, esses levantes em Cuba já ocorreram várias vezes. E como Cuba é extremamente democrático, o que ninguém quer assumir essa verdade, você não viu nenhum tanque na rua agredindo o povo, você não viu as polícias atacando o povo lá, como aqui a gente vive, né? Nego invadiu o Jacarezinho, saiu matando, a gente não sabe por quê, nem por deixou de ser. Então lá, o que que fez o Díaz-Canel? Foi para a rua. Conversar com o povo é uma ousadia enorme. Vocês já imaginaram um governante brasileiro ir para a praça conversar com o povo? Então eu não vejo nada, esse ficar surpreendido. Não tem cabimento. Eternamente Cuba luta para manter o seu socialismo e eternamente o império dono do mundo, tenta liquidar, desmoralizar, humilhar. Essa é a forma. Porque eles não têm muita coragem, porque vai pegar muito mal eles invadirem. Invadirem como fizeram com Granada. Granada é uma ilhazinha que tem no Caribe. E você teve a audácia, o Reagan invadiu Granada porque tinha um governo socialista. Então é um negócio ridículo as atitudes do povo, da sociedade americana admitir o que os seus governantes fazem. É um absurdo. Cuba fez uma revolução, tirou um ditador, que era o Batista. Cuba era nada mais, nada menos do que uma casa de prostituição do povo americano. Então, esses enfrentamentos serão sempre. Cuba sobrevive há 60 anos, não, há 62 anos, não é isso? 62 anos, a Revolução foi em 59. A decretação do bloqueio foi a partir de 60, de 61, é. Então, você vê, eles resistem. A gente tinha que estar vaiando toda a humanidade que silencia diante dessa covardia. Eu não vejo nenhuma surpresa, foi tudo resolvido. É lógico que você, dentro de um povo, com as dificuldades que tem, o povo não se rebelar, não se criticar, isso é natural, isso é mais do que natural.
E quem teria liderado esses atos lá em Cuba, Simões? Há informações sobre quais seriam as lideranças de oposição que estariam por trás desses protestos, que não eram registrados desde a década de 1990?
O Anderson, isso aí não precisa ser nem sequer alfabetizado. É uma coisinha feita pela CIA, como fez no Brasil, fez a ditadura militar no Brasil, né, do Chile, etc. É a CIA que está por trás. Lógico que tem os cubanos também descontentes. Em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que são descontentes com a realidade que está vivendo. Agora, também acho que 1990 é um exagero dizer. Teve uma menina que era uma blogueira, não sei se você lembra, que andou aí até acobertada e apoiada pelos partidos de esquerda, pela liberdade. Aquela menina só se hospedava em hotéis milionários. Engraçado, né? Aquela menina saiu pelo mundo, que queria liberdade, queria ter o direito de falar bobagem, queria ter o direito de falar besteira, sair pelo mundo denunciando Cuba. Aquela menina, né? Eu nem lembro mais o nome dela, que passa. Aí a gente fica achando que esse momento de Cuba é único. Não é verdade isso. Volta e meia, a CIA está lá presente. Eu estava lá em 2017, no dia 1º de maio, e assisti o que é comum. No meio da saída daquele povo, aquela marcha linda do dia 1º de maio, todos eram milhares e milhares de pessoas, não tinha soldado, tinha gente, tinha povo, todos cantando a Internacional Socialista. E no meio, um cara sai com a bandeira americana. Quer dizer, você veja como é que é comprado. O cara não sai com uma bandeira ou com uma vontade de uma crítica ao seu regime defendendo o seu povo. Não, ele quer a bandeira americana. Isso não pode. Agora mesmo você viu máscaras com bandeirinhas americanas na boca. Um cara desse é um traidor, rapaz. Isso é o nome correto. Quem está por trás é a CIA na grande. Agora, muitas pessoas estão insatisfeitas porque o bloqueio. Por mais que você queira denunciá-lo, ele fica invisível para a população. A população não vê esse bloqueio. O que é bloqueio? Mas é ele que é a causa fundamental de Cuba ter que viver na situação que vive. Mas os vizinhos de Cuba, como vive o Haiti, a República Dominicana, é uma tragédia. Aquele Caribe, o americano considera que o Caribe é um quintal dele, é um quintal, né? É um quintal. Casas de prostituições para eles, querem passear. E ainda tem algo grave que a humanidade. Os Estados Unidos têm uma base militar dentro de Cuba. Isso é uma vergonha. Ou não é, Anderson? Guantánamo fica dentro de Cuba.
Como é que a maioria da população, claramente favorável ao regime Simões, reagiu a esses atos dos opositores? O apoio à gestão de Díaz-Canel se deu como esperado?
Eu acho que ficou claro o apoio da população, da grande maioria, né? Agora, a discussão de Cuba, ela tem que ser vista de uma maneira mais correta, né? Como o mundo partiu muito para a direita, o neoliberalismo, a gente esquece de ver Cuba num processo, chama Cuba de ditadura. Eu não consigo compreender por que Cuba é ditadura. Tem eleição lá para o cara que toma conta do quarteirão, tem do município, tem do não sei o quê, e depois tem um congresso que vai eleger. A gente não vê os outros povos, né? Aquela eleição maluca que os Estados Unidos têm, que nem sempre ganha quem tem a maioria dos votos, eles inventaram um tal de delegados numa composição com o sul-americano e o norte, que é uma eleição completamente louca e chama aquilo democracia. A democracia, por exemplo, também na Grécia, de onde veio, tinha 20 mil e tinha centenas de milhares de escravos que não participavam. Quer dizer, tem que saber definir essas coisas. O que é liberdade, né? O que é liberdade? Liberdade é liberdade de poder estudar, a liberdade de poder me educar, a liberdade de eu poder ter saúde. Isto é a liberdade em Cuba. A liberdade nos países capitalistas é outra coisa. Tem uma rainha na Inglaterra que não morre nunca, ela é eterna, que não se sabe quem que elegeu ela, e a gente vai vivendo. Ah, não, é parlamentarismo. Mas ela nunca trabalhou, cara. Todo ser humano tem que trabalhar. Aquela velhinha nunca trabalhou. Então, essas são as diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Então, Cuba apresentou, o Fidel Castro foi um gênio, porque ele viu que Cuba não tem riqueza mineral, riquezas outras, não tem. O território de Cuba é muito pobre, ele não tem petróleo. E o que que ele apostou? Apostou na educação e na saúde. O povo cubano, ele tem educação, ele tem saúde, não tem analfabeto. Ninguém dorme na rua. A gente aqui se vive tropeçando em pessoas dormindo na rua. A gente, em vez de se olhar, não, a gente fica atrás do que a América manda. É ter visão mais geral das coisas, não é isso? É isso aí. Eu acho que a maioria apoiou plenamente.
É possível se imaginar que haja novos protestos em um futuro próximo, Simões, dado o cenário que se estabeleceu?
Eu acho que novos protestos virão. Isso é natural, mas não por causa de que se estabeleceu agora os novos. Ora, vamos fazer uma revisão sobre Cuba. Vamos só fazer alguns dados. Antes da Revolução, em 1958, os Estados Unidos tinham 40% da produção açucareira de Cuba. Era dele, era do povo americano. Também você tinha os serviços de eletricidade e telefonia eram praticamente todos do povo, das companhias americanas. 50% das ferrovias e 23% das indústrias não açucareiras também eram dos americanos. Aí foi feita uma revolução em 59 e tudo isso foi tomado. Nós que não brigamos mais por soberania nenhuma, estamos tendo a Petrobras retalhada e vendida e outras empresas nossas, a BR Distribuidora foi doada. A gente não tem soberania. O cubano não, é diferente. O cubano é pobre, mas orgulhoso. Ele tem orgulho de bater no peito e dizer: eu sou médico, eu sou engenheiro, apesar de ser pobre. Aqui não. O cara é pobre e ignorante, não tem acesso à escola, não tem nada. Isso eu estou falando, mas é lógico que muitos que estarão me ouvindo, mas que esse cara está falando coisas absurdas. Não, eu estou falando o que eu acumulei de conhecimento sobre Cuba. Por exemplo, vá ver o filme Poderoso Chefão, onde é denunciado a barbárie que vivia Cuba e o momento da revolução que acontece. Vá ver o Poderoso Chefão, aquela trilogia magnífica. É interessante também assistir um filme que está sendo esquecido, Queimada, com Marlon Brando, onde o que foi feito no Caribe, o que eles fizeram no Caribe, os ingleses, os portugueses, os espanhóis, enfim, os colonizadores. Eles tinham dificuldade com os indígenas, queimavam as ilhas, para que morressem todos os índios e trouxeram os africanos. Queimada. Veja o filme Queimada. E outra coisa, também assistam a obras do americano Michael Moore, que vai a Cuba, que mostra o valor dos remédios caríssimos na América, lá são de graça. Entendeu? Quer dizer, esses movimentos de insatisfação sempre vão ter. Agora eu pergunto a você, o cara que mora na Maré, na favela da Maré, no complexo, agora o apelido de favelas grandes é complexo. Então o complexo do cara está satisfeito? Já imaginou se o americano dissesse, vim para cá que a gente te dá emprego, a gente. Eles iam todos embora, rapaz. Essa é que é a realidade. A gente tem que atentar que como é que seria Cuba para o povo brasileiro? Lógico, para os nossos ricos, esses homens milionários que o Brasil tem, eles não vão gostar, porque lá eles não vão poder escravizar os seus empregados, não vão poder comprar carros 4x4, toda hora, todo instante. A classe média, com toda sinceridade, eu que sou da classe média e faço questão de traí-la, eu não vejo que a gente ali não possa viver. Agora, os nossos pobres, que são a grande maioria dessa nação gigantesca, só sairiam ganhando. Então, vai haver mais, mais e mais. Essa é a luta. A vida é cheia de lutas.
Agora, Simões, pelo que você tem visto, pelo que a Associação José Martí tem levantado sobre essa crise que Cuba atravessa, o que o governo local poderia fazer para melhorar a situação das pessoas que vivem na ilha? É muito evidente que o quadro que a mídia dominante pinta aqui no país sobre a ilha não corresponde à realidade. Mas, por outro lado, nós sabemos bem que há problemas, sim, principalmente aqueles provocados pela pandemia. Considerando todas as restrições que Cuba enfrenta há décadas, Simões, quais críticas podem ser feitas no que diz respeito a ações governamentais por lá?
Essa é uma pergunta complexa, né? Porque queremos mágica, queremos o quê? Cuba é o que é. Cuba é o que é. E ainda assim ela oferece ao seu povo o que nós não conseguimos oferecer. Você vê os índices de saúde e educação de Cuba são superiores aos nossos. Então não fica muito entendido isso, né? Quer dizer, você faz uma revisão sobre Cuba, em 59, que é feita a Revolução, até 89, Cuba teve o amparo da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, foi um período razoavelmente tranquilo para Cuba, né? Aí é que o Fidel apostou seriamente na educação, seriamente na medicina. Depois desse período que a União Soviética se desmantela, o capitalismo é muito violento, ele derrubou a União Soviética, derrubou a União Soviética, que era a esperança do mundo socialista, do mundo comunista. Cuba ficou sozinho, ficou sem parceiros, sofrendo um bloqueio cruel. E o pior é que o bloqueio existe, independente da ONU dizer que não continuem com o bloqueio. Os Estados Unidos estão tá pouco ligando para a ONU. Ele faz o que ele quer e bem entende. A ONU repudia esse bloqueio e, no entanto, ele é mantido, ele é mantido, ele é mantido. Então, depois que a União Soviética caiu, Cuba encontrou um grande amigo, que era o Hugo Chávez, porque a Venezuela é riquíssima em petróleo. Ela é riquíssima em petróleo, a Venezuela é riquíssima. Então, o Hugo Chávez desobedecia à ordem estabelecida desse mundo ocidental. O Hugo Chávez colaborou e ajudou muito Cuba. Porque Cuba é pobre de tudo, e não só não é de saúde e educação. Depois do Hugo Chávez, Fidel, genialmente, genial, mesmo durante aquele período, ele apostou tudo no turismo. Ele tinha apostar em quê? Né? Ele não tinha uma Petrobras, um pré-sal como nós tivemos, né? Nós tivemos Vale do Rio Doce, nós tivemos as companhias siderúrgicas nacionais, tudo tá tudo sendo doado. Então ele apostou no turismo. O turismo foi a última riqueza. A riqueza, quer dizer, a maneira de arrecadar fonte para o povo, para ter o seu conforto, né? Aí acontece a pandemia. Quando chega a pandemia, o turismo se ressente. Então veja, Cuba já não tem a União Soviética, já não tem o Hugo Chávez. O turismo sai, para o turismo, né? As brigadas internacionais, que a José Martí, inclusive, organiza, foram suspensas. Eram fonte de renda para Cuba. Então Cuba está no sofrimento brutal, brutal. Agora, a Rússia está desobedecendo o americano. A China também pretende estar dando início de desobedecimento. Vamos ver, o jogo está continuando e Cuba está resistindo. Essa é que é a importância. Isso que a gente tem que ressaltar sempre. Cuba resiste, Cuba resiste, Cuba resiste.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Simões, tem adotado uma postura ofensiva aos governos cubanos, criticando com veemência o regime, falando o tempo todo em liberdade, como se liberdade fosse viver sob a ditadura do capital. Enfim, essa situação, essas atitudes do chefe da Casa Branca, de alguma forma surpreendem Simões. Ele tem ido em um caminho oposto àquele que o também democrata Barack Obama teve durante a sua gestão. Inclusive aumentando as restrições contra a ilha. Qual é a análise que você faz para as atitudes do Joe Biden nesse episódio, Simões?
Entra republicano, entra democrata, as mudanças são mínimas, eles trabalham para o seu império, né? São governantes até às vezes melhor para dentro do seu povo, o povo americano, né? Mas o império é um império, ele bota suas botas esmagando todos os outros povos, onde estiver, né? Seja ele, só tem dois partidos lá? Não é verdade, tem outros partidos, inclusive o Partido Comunista. Mas aquela confusão que é aquela eleição, sempre é democrata contra republicano. Mas não mexe. Ganhe o Obama, ou ganhe. Não muda nada. Não muda nada. O sistema econômico é o mesmo, é o capitalismo, é a exploração dos ricos dos pobres, é a mesma coisa. O Obama, que seria uma grande esperança dos últimos anos, o Obama não tentou, talvez tenha tentado fazer uma coisa grande dentro da própria América, que era o seu SUS, e não conseguiu. Obama é o mesmo que invadiu a Líbia, que foi lá tomar o petróleo da Líbia e matou o Gaddafi. O Obama. Quer dizer, realmente. O império é o império. Não importa se tu bota lá o John Kennedy, se tu bota lá o Clinton, se tu bota lá um outro qualquer, né? É o império, é o império. É ali, é o império, e ali não vai mudar essas questões fundamentais. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar de tudo isso que nós conversamos é essa, digamos assim, esses intelectuais modernos que Cuba produziu. Tem o Padura, né, que é um grande escritor, ele escreveu esse livro O Homem que Adorava Cães, um negócio assim, interessante. É um livro muito bom, onde ele escreve muito bem, mas ele é interessante, ele esteve no Brasil e ele sutilmente, ele faz uma crítica de leve, dizendo: Cuba já teve o seu período mais duro, onde foi muito difícil. Porém, agora já era hora de compreender que o cubano quer os bens de consumo. Quer dizer, o Padura, se nascesse aqui, ele morava no complexo do Alemão. Mas como nasceu lá, ele virou um intelectual do primeiro mundo. E agora ele quer um 4x4, ele quer passear, ele quer ter carros, ele quer um shopping para ele comprar um tênis Adidas, ele quer tomar Coca-Cola, ele quer tomar chiclete, ele quer, entende? Então isso é revoltante. Essa intelectualidade cubana, nem toda, lógico, mas muitos se pautam de uma maneira muito cruel contra o seu próprio povo, né? Isso não é correto.
Simões, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar aqui um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço muito voltar a uma casa que tanto, tanto amei. Agora, sobre o meu trabalho hoje é nenhum, a não ser ler, a não ser ver filmes. Eu estou aposentado e com medo da pandemia, né? Agora é curioso, né? Só uma lembrança: Cuba faz suas vacinas. Nós não fazemos carro, nós não fazemos trem, nós não fazemos nada, estamos comprando tudo pronto, é interessante. Nós fornecemos as matérias-primas, os gringos fazem as coisas e a gente compra as coisas, ou então monta aqui. E a gente fica, preocupado quando na rua mandam a gente ir para Cuba. Vai para Cuba! Eu fui lá, ninguém me fez nada, nada, absolutamente nada. Eu não sofri assalto, não sofri nada, e eu fui numa brigada, que as condições são extremamente mais difíceis, né? Mas eu aconselho para quem quer adquirir cultura, conhecimento sobre Cuba, vá por uma brigada. É excelente. Procure a José Martí e vá por uma brigada. Tem a brigada sul-americana e tem a brigada internacional, que é no dia 1º de maio. A sul-americana é em janeiro. Vá lá, vá ver, assista um povo pobre e que está de pé. Essas coisas a gente nunca pode esquecer. Cuba é uma coisa assim para a gente bater palma o dia todo. Né? O Brasil foi lá e invadiu o Haiti, coitado do Haiti, piorou. Missão de paz sempre é invasão. Sempre é invasão, é não respeitar o direito de cada povo escolher o seu caminho. Anderson, um abração para ti, um abração para Celeste, um abração para todos aí, tá bom? Abraço de Simões.
Conversamos aqui com o conselheiro, diretor da Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, e diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, José Antônio Simões. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes Ligadinhos para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!